De Olho nas Comissões. A apresentação de Cláudio Ferreira.
Na Semana da Mulher, esta edição traz três deputadas que têm projetos sendo examinados pelas comissões permanentes da Câmara. A deputada Leandre, do PV do Paraná, quer banir imagens e informações que depreciem os idosos. A deputada Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, propõe regras para as bagagens de mão nos aviões. E a deputada Laura Carneiro, do PMDB do Estado do Rio, está preocupada com a situação financeira de universidades estaduais e municipais. Confira a seguir as entrevistas com as três parlamentares.
De olho nas comissões.
O Estatuto do Idoso já considera crime veicular imagens ou informações que depreciem quem tem mais de 60 anos. Agora, um projeto que está sendo examinado pela Comissão de Seguridade Social e Família quer punição especial se o crime for cometido por instituições que cuidam dos idosos. A proposta é da deputada Leandre, do PV do Paraná. Nossa entrevistada a partir de agora. Deputada, o que é que levou a senhora a apresentar esse projeto? Em que tipo de situação a senhora viu essa depreciação da imagem do idoso?
A gente teve a infelicidade de, no estado do Paraná, que é o estado de onde eu sou, de ter uma situação bastante constrangedora e revoltante quando uma instituição de longa permanência exibia uma faixa com os seguintes dizeres: deixe seu idoso conosco e vá festejar tranquilo as festas natalinas. Preços promocionais. Como se a pessoa idosa fosse uma coisa, um objeto, algo sem valor, sabendo que, inclusive, Natal representa totalmente o contrário disso. Representa união, representa solidariedade, representa fraternidade, representa amor. E quando você faz uma faixa dessa, você está dizendo que a pessoa está destrovando, que ela não pode estar junto contigo no momento de celebração, no momento de alegria, no momento de união da família. Então a gente pode verificar que existia essa lacuna dentro do estatuto da pessoa idosa, e a gente quis, num momento de aprimorar o estatuto, né, numa oportunidade de aprimorar, ver isso. Conversamos então com o Ministério Público lá do nosso estado, que nos sugeriu que a gente pudesse então apresentar essa alteração no estatuto do idoso, onde a gente pudesse ser mais severo, né, com as casas de saúde, hospitais, não só com as instituições de longa permanência, mas que ela, além do representante legal não poder fazer parte mais, constituir empresa para esse mesmo fim, também ela tivesse a licença de funcionamento revogada. Eu acho que pode não resolver o problema, mas pode minimizar o problema, porque hoje, falando em problema, o maior problema que o Brasil tem não é que ele não tem boas leis, ele tem dificuldade de colocar em prática.
Deputada, a senhora já falou muitas vezes em outras entrevistas que é preciso mudar a cultura do país em relação ao idoso. Isso também é verdade no que diz respeito à questão da imagem do idoso?
Com certeza, porque assim, hoje, primeiro que o idoso, a pessoa, à medida que ela vai envelhecendo, ela vai perdendo a cor. As pessoas já vão deixando ela no esquecimento e chegam uma etapa da vida, em especial na velhice, e principalmente quando ela se torna dependente, ela fica praticamente invisível. E nós, sabendo que o Brasil em pouco tempo ocupará mais de 30% da população, será composta por pessoas com mais de 60 anos, ele tem que ter um olhar diferenciado. Ele tem que procurar fazer políticas, inclusive, enquanto a pessoa ainda é jovem, né, ao longo da vida, porque o envelhecimento ele não acontece lá na velhice. O envelhecimento acontece no momento que você nasce. Todo dia você fica mais velho. Ao longo da vida eu tenho que estar preparando as pessoas para envelhecer com qualidade de vida. E a tua velhice, ela vai estar muito relacionada, a tua qualidade de vida na velhice vai estar muito relacionada a como você levou a tua vida durante todos esses anos, onde você tinha uma potencialidade de produção maior, uma capacidade funcional maior. Então, isso a gente precisa ter essa conscientização da sociedade, que todos nós ficaremos velhos. Tem que ter a conscientização da sociedade, que é o tratamento que eu estou dando para o idoso hoje, que é o tratamento que eu vou receber lá no futuro, se nós não mudarmos isso, se eu não resgatar o respeito se eu não resgatar a solidariedade e se eu não garantir os direitos das pessoas idosas, o futuro vai ser pior para nós que seremos os futuros idosos. Então, nós vamos estar hoje falando do nosso futuro. A maneira que nós estamos tratando os idosos hoje, seguramente, é a maneira dali para pior que nós seremos tratados.
É, deputada, e no caso dos meios de comunicação, eles acabam influenciando a população nessa questão de valores, de comportamentos, né? Então, eles têm um papel também importante, né?
Inclusive, quando a gente fala em legislação, veja como a legislação aqui, o estatuto, quando foi elaborado, como ele previu tudo isso, né? Nós temos um artigo dentro do estatuto que prevê que todos os veículos de comunicação têm que prestar um espaço para se falar do envelhecimento, para se trazer programações voltadas às pessoas idosas, mas também voltadas à valorização e ao respeito dos idosos para influenciar os jovens, pessoas mais novas. E, infelizmente, hoje é um artigo do Estatuto da Pessoa Idosa que não foi regulamentado. Você não tem como nem exigir dos meios de comunicação para que façam e você não tem também como cobrar, fiscalizar isso. Então, a gente também está lutando aqui na Câmara dos Deputados para que o presidente da República possa sancionar alguma coisa, regulamentar esse artigo para que a gente possa começar a fazer um trabalho com a imprensa.
De olho nas comissões.
Dois projetos da deputada Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, regulamentam o uso das malas de mão em viagens aéreas. Um deles tenta padronizar os tamanhos das bagagens. O outro estabelece que os fabricantes de malas coloquem um selo quando produzirem unidades que estejam de acordo com esta padronização. A gente conversa com a deputada sobre o assunto. Deputada, a padronização dá mais tranquilidade ao passageiro que quer levar bagagem de mão nos voos?
Bom, o que fez apresentar esse projeto de lei de bagagens relacionado ao tamanho padrão é devido ao fato hoje cada empresa aérea ter um tamanho diferenciado para poder levar como bagagem de mão. Isso acaba atrapalhando porque se você não viaja apenas em uma companhia aérea, aquela bagagem de mão que você está acostumado a levar e é permitido numa companhia aérea, na outra acaba não sendo permitido. Então fica aí uma forma para poder estabelecer uma norma, né, de confecção de bagagens para auxiliar nesse uso. E fica muito complexo você viajar cada momento com uma mala diferente para poder atender a companhia aérea e não pensando no passageiro e na comodidade da pessoa, no caso, que tem esse costume de viajar.
Agora, o seu projeto ele estabelece altura, largura, comprimento e peso para as bagagens de mão. Quais foram os parâmetros que a senhora utilizou para determinar essas medidas?
A gente fez um levantamento das bagagens de todas as empresas aéreas para chegar no que fosse atendesse tanto o consumidor como também atendesse o tamanho das empresas aéreas do local onde eles podem guardar essas bagagens. Então a gente acabou chegando a esse levantamento que fosse algo que coubesse e entrasse em todos os bagageiros.
E no outro projeto, a partir dessa padronização, a senhora propõe que os fabricantes já coloquem um selo que identifiquem as malas que atendem às normas. É uma forma de agilizar a conferência da bagagem de mão lá nos aeroportos?
E não apenas só agilizar a conferência das bagagens nos aeroportos, como também de facilitar a compra do consumidor na bagagem. Quando você chega numa loja para comprar uma mala de mão, o grande problema é você saber qual você pode comprar e qual vai ser permitida e ser levada no avião. Então, você tendo uma etiqueta que você tem a oportunidade de saber se aquela é adequada e é um padrão que pode ser disponível a entrar no bagageiro, você tem uma facilidade maior para comprar. Porque muitas vezes você gosta de uma bagagem e o próprio vendedor fala, ela não é permitida porque ela ultrapassa o tamanho permitido. Então, a partir do momento que você consegue saber o tamanho permitido, facilita a compra do consumidor.
É, e também evita aquele constrangimento, né, de um funcionário da empresa aérea ter que colocar a caixinha, ver se a mala cabe ali dentro ou não. Se for o caso, acaba a pessoa tendo que despachar a bagagem de mão já estando no portão de embarque, né, isso tudo.
Exatamente. E muitas vezes o que acontece? Você acaba colocando coisas na bagagem de mão que você quer levar na bagagem de mão. E quando chega na porta do avião, o grande problema que está acontecendo hoje é das empresas aéreas acabarem pegando a sua bagagem de mão e despachando. E isso tem causado um grande transtorno com os passageiros nessa condição de não poder levar a bagagem de mão como bagagem de mão. Então, assim, a gente evita esses constrangimentos.
de olho nas comissões.
Depois dos recentes problemas financeiros de várias instituições de ensino superior, um projeto cria um programa de recuperação das universidades públicas estaduais e municipais. A proposta está na Comissão de Educação. A gente conversa com a autora da ideia, a deputada Laura Carneiro, do PMDB do Rio de Janeiro. Deputada, no seu projeto, esse programa de recuperação das universidades, ele lida com a Secretaria da Receita Federal e com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A senhora poderia explicar qual é essa relação, que dívidas que as universidades têm com esses órgãos?
Na verdade, a bancada do Rio de Janeiro recebeu vários reitores dizendo das suas dificuldades orçamentárias. E existem dívidas desses órgãos da administração com a Previdência e com outros órgãos da Correceita, enfim, com os órgãos federais. E eles dizem que, olha, na medida em que eles não conseguem receber recursos, eles também não conseguem pagar as dívidas. E isso faz com que não só as universidades federais que não entram no projeto, mas as universidades estaduais e algumas que existem, poucas, mas existem, municipais, estejam numa situação insuportável. No Rio de Janeiro, por exemplo, as universidades estaduais estão em situação lamentável. Talvez a mais divulgada seja a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Que, claro, se o governo sofre um processo de falência fiscal, da mesma maneira, as universidades sofrem as suas consequências. Então, como elas são órgãos autônomos, de alguma maneira, nós criamos também para as universidades um projeto de recuperação fiscal para elas. Basicamente foi isso. A assessoria técnica da Casa construiu essa mensagem e a gente apresentou para análise, especialmente da área de finanças e tributação, da Comissão de Justiça, que vão dizer da importância ou não, da necessidade de modificação ou não, mas é uma tentativa de salvar as universidades.
Deputada, e por que esse programa não é extensivo às universidades federais? Elas têm outro tipo de problema?
Elas não precisam, elas já estão no orçamento da União e o orçamento delas é automático. Faz parte do orçamento, diferente das estaduais e municipais, que você não pode, se você não destinar recursos, ela não tem nenhuma rubrica orçamentária.
Pela sua proposta, ao aderir ao programa, a universidade ela deve desistir de recursos administrativos e de ações judiciais. Por que a senhora incluiu esse detalhe no projeto?
Porque, na verdade, a assessoria usou como base o plano de recuperação fiscal que foi feito no Rio de Janeiro. Sob pena da Fazenda não aceitar, e se não aceitar, a gente não consegue aprovar o projeto. É simples assim.
Como a senhora falou, a UERJ é o maior exemplo disso. Renegociando esses débitos, a senhora acha que as universidades estaduais e municipais, elas conseguem, de alguma maneira, equilibrar o orçamento e não ter tanta dificuldade como tiveram nos últimos 2 anos?
Acho que sim. Acho que se ao mesmo tempo, se elas conseguem estabelecer esse programa de recuperação e ao mesmo tempo nós, parlamentares das diversas bancadas federais, auxiliam com as suas emendas impositivas de bancada a área de educação nos estados e, eventualmente, nas municipais, são muito poucas no país, eu acho que a gente pode, efetivamente, dar uma colaboração real para que essas universidades saiam do momento em que se encontram.
Deputada Laura Carneiro, muito obrigado pela entrevista e a gente vai acompanhar o caminho do seu projeto nas diversas comissões
obrigada.
Da Câmara.
Obrigada, querida. Muito obrigada.
De Olho nas Comissões, uma produção da Rádio Câmara exibida em todo o Brasil pelas emissoras parceiras.